Você está ouvindo Feijoada Completa.
Eu me lembro muito bem. Foi numa véspera de Natal.
Tá aí o Marcos Sacramento cantando pra gente, véspera de Natal. Essa história é muito engraçada. O sujeito que foi a fazer papel de Papai Noel e ficou agarrado na chaminé, teve que ser resgatado pelos bombeiros. É uma história muito curiosa, muito engraçada, é coisa bem brasileira, né? Bem típica, bem uma brincadeira. E essa música, ela tem um tom meio triste e tal, mas no final acaba com essa história do cara que precisa de ser resgatado da chaminé pelos bombeiros. Muito engraçado, enfim, né? Coisas aí da vida cotidiana do Natal brasileiro, e as pessoas brincam de Natal, brincam de Papai Noel, e acaba, pode acontecer uma tragédia dessa aí, né? Mas enfim, é da vida, fazer o quê? Bom, vamos agora com as notícias do plenário.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Ó, gente, sabe por que eu nunca risquei descer de chaminé, né?
Ah.
É, porque olha o peso da criança, olha o peso do indivíduo aqui. Se você for deixar, meu Deus, ó, quebra a chaminé, ou então vai agarrar lá e vai ter que chamar o bombeiro.
E você sabe que essa época de, você tá falando de trapalhada de Natal, aí essa semana eu recebi um vídeo que mostra um Papai Noel, deve ser no Nordeste, porque a praia parecia ser linda,
uhum.
E não sei, aliás, gente, não sei se era praia ou se era rio agora, enfim, era na água, e o lugar era lindo, e o Papai Noel chegou de barco, na hora que ele foi descer do barco, ele capotou e cacou com a cara, com o saco, tudo dentro da água. É por isso que eu também não me arrisco a fazer nada do gênero, não, porque eu também sou não. Muito desastrada,
melhor
gente.
Melhor a gente ser mais tradicional mesmo, vai dar, distribui esse presentinho bonitinho, tá tudo certo.
É, melhor.
Bom, Dini, 18 aprovações no plenário da Câmara essa semana?
18 aprovações no plenário da Câmara.
Foi a semana mais produtiva.
13 no Congresso Nacional. 13
no Congresso Nacional. É uma semana muito movimentada, até porque os parlamentares estavam com essa ideia mesmo de dar essa famosa limpeza de pauta, né? Ou seja, votar tudo que tinha, pelo menos tinha acordo, né? Basicamente, a maioria dessas propostas tinha acordo.
Isso, basicamente com acordo. É que a expectativa é que tenha sido a última semana de votações do plenário da Câmara, né?
Uhum.
Então, porque semana que vem ficou só o orçamento mesmo, né? Então, como havia essa expectativa de ser a última semana de votações na Câmara, foi feito aí esse, digamos, esforço concentrado para fazer várias votações, né? As votações começaram segunda-feira.
Bom, alguma das propostas interessantes, uma delas, 30 dias para a questão do diagnóstico de câncer, né?
Isso.
É uma proposta muito importante essa.
Essa proposta é muito legal. Ela diz o seguinte, gente, quando você vai no médico e o médico tem uma suspeita de que você possa estar com câncer, os exames comprovatórios, uma biópsia, enfim, eles precisam ser feitos em até 30 dias.
Uhum.
A ideia desse projeto é claramente evitar mortes por câncer, né?
Claro.
Porque o câncer, o tempo, né, de detecção do câncer e o tempo do início do tratamento é o tempo da vida ou morte, né? Isso pode fazer uma grande diferença entre a pessoa viver ou morrer. Então é um projeto que vai nesse sentido aí. Lembrando que no Brasil a gente tem cerca de 600 mil novos casos por ano de câncer. Então são todos os tipos de cânceres, não são apenas os que atingem mulheres, né? Porque eu tô falando isso só porque na semana passada a gente falou muito de pauta feminina, né?
Uhum.
Mas isso não é não, tá, gente? Atende todo mundo. Todo mundo, qualquer tipo de câncer.
Uhum.
Só que essa proposta vai para o Senado.
Uhum.
Posso ir falando rapidinho das outras que vão para o Senado também, só para a gente dar um resuminho bem rapidinho? O que você achar interessante você me fala? Pode ser?
Pode ser.
Então vamos lá. Teve essa então, dos 30 dias para diagnóstico de câncer, né, para fazer o exame. Teve a intervenção no estado de Roraima,
isso.
Que essa intervenção ela vai valer até o final do ano, que na prática, na verdade, está aumentando em 3 semanas
o mandato do
governador eleito Antônio Denário, né? Porque ele que foi indicado como interventor, e como ele é o governador eleito que vai tomar posse primeiro de janeiro, então tá, né? Ele já está assumindo já o mandato de governador. Isso também já foi aprovado no Senado e vai para, né, agora vai para promulgação. que também foi aprovado aqui? Maus tratos para animais, né? Aumento da pena. Sim. Hoje, quem maltrata animal pode pegar uma pena de até um ano em regime aberto. Esse projeto, ele determina até 4 anos em regime fechado. E inclui também como crime a zoofilia, ou seja, você fazer sexo com animais. Uhum. O interessante aqui é a gente notar que no Senado foi aprovado o mesmo projeto praticamente essa semana. E o projeto do Senado veio aqui para a Câmara e o projeto da Câmara foi para o Senado. Então eu acho que eles vão chegar num acordo aí e vão eleger um desses dois projetos. Projetos para que sejam de fato enviados, né, para a sanção presidencial.
Uhum.
O que é importante? Os parlamentares, eles estão atentos a essa questão dos maus-tratos animais e estão sensíveis a isso. É. E acham que precisa, de fato, ter um aumento de pena para isso.
E o caso da cachorrinha lá do
São Paulo.
São Paulo, quer dizer, foi uma coisa que acabou provocando, chocou o país, né? E acabou, obviamente, sensibilizando também os parlamentares.
É,
né?
Tanto...
uma coisa que é o que acontece. A sociedade, obviamente, acaba tendo reflexo aqui, né?
Isso é tanto que aqui na Câmara, o projeto de lei, inclusive, estava sendo apelidado de lei da manchinha.
Da manchinha, exatamente.
Isso. Tá, vamos lá. Fazer mais uma rodada
política
rapidinho.
De universalização da internet.
Então, essa daí, a ideia, na verdade, é transformar em lei um programa que já existe no Ministério da Educação. E a ideia é levar a internet de alta velocidade para todas as escolas de educação básica do país.
Agora, isso aqui é interessante. A suspensão da carteira de motorista de pessoas que são envolvidas em contrabando. É o transporte de contrabando, né?
Isso. Olha, esse projeto de lei aí, ele é bem interessante porque ele não aumenta a pena para contrabando, tá? Que hoje é de 2 a 5 anos. Ele ataca outras duas frentes. Quais são? O motorista que tiver envolvido com crime de contrabando ou transporte de produto falsificado, por exemplo, ou descaminho, esse motorista ele pode ficar 5 anos sem a carteira de motorista.
Isso.
E a empresa? Ah, se for comprovado que a empresa tiver envolvimento com roubo de carga, com descaminho, com contrabando, com compra de material falsificado ou roubado, a empresa pode perder o CNPJ e os donos da empresa ficam proibidos de abrirem outra empresa por 5 anos também. Uhum. Então é uma tentativa aí de se cercar esses crimes, que são crimes, infelizmente, muito comuns, né?
Uhum.
A estimativa é que esse mercado ilegal movimente 130 milhões de reais, por ano no Brasil. Então, é muito dinheiro.
Uhum.
Né? Quem é que não conhece alguém vendendo coisa pirata, coisa falsificada por aí, né?
Uhum.
Então, a gente sabe. Esse do contrabando vai para a sanção presidencial, viu, Edson?
Ah, tá. A gente estava falando do Senado ainda, né?
Isso, eu estava falando do Senado.
Então, vamos lá.
Mais duas coisas que foram para o Senado que eu quero destacar. Na verdade, uma mais, né? A questão é de novidade para micro e pequena empresa. Seguinte, aquelas ideias inovadoras que têm um grande potencial de crescer, mas que ainda tá incerto, não se sabe se a pessoa não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Chamadas startups, né?
Uhum.
Então, as startups vão ter um novo esquema para poder abrir e fechar a empresa. Vão poder abrir a empresa na internet e fechar a empresa na internet.
Uhum.
Então, deu certo, se transforma em empresa. Se não deu certo, você já fecha a empresa na internet. E vai poder funcionar como se fosse uma empresa de teste durante um período sem pagar imposto.
Uhum.
Também na área de micro e pequena empresa, esse é um único projeto que foi para análise do Senado também, ela permite a criação da chamada empresa simples de crédito.
Uhum.
O que é isso? É a facilitação, é a permissão de que uma pessoa use dinheiro próprio para emprestar para os outros. Tá? É uma tentativa de fazer com que as micro e pequenas empresas tenham outras fontes de empréstimos e financiamentos que não os bancos.
Uhum.
Então, é uma tentativa de se trazer aí também uma competitividade de juros, enfim. Só que, olha, não tem a previsão de limite de juro, de nada. Então, a dica é, se isso virar lei, a pessoa tem que ficar atenta para ver se o juro cobrado está de acordo mesmo com o mercado. Não está, né?
Uhum.
Enfim, isso foi para o Senado. Também foi para o Senado a questão da medida provisória que permite a criação de fundos patrimoniais.
Uhum.
E isso também já foi aprovado lá e foi para sanção.
Uhum.
Qual é a grande questão? Os fundos patrimoniais, gente, imagina como se fosse uma grande conta bancária que recebe doação privada. mas isso vai para entidade pública ou entidades ou, enfim, órgãos que tenham funções públicas, interesse público. Tá? Eu gosto de dar um exemplo da universidade porque é um exemplo mais claro, né? Uma universidade pública, ela pode receber doação privada a partir disso.
Uhum.
Né? Então, um museu nacional, né, que pegou fogo, ele, inclusive, essa medida provisória foi muito estimulada por causa disso, né?
Uhum.
O Museu Nacional, ele pode receber agora doação privada, ele não fica limitado a receber dinheiro público via Universidade Federal, que era o que existia antes. Uhum. Entende? Então, assim, na verdade é isso, é a permissão de trazer dinheiro privado para órgão público.
Uhum.
E aí tem várias áreas, viu? Educação, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, cultura, saúde, meio ambiente, segurança pública, direitos humanos, esporte, enfim. Quem doar para os fundos patrimoniais, ó, você tem dinheiro, doei para um fundo patrimonial do Museu Nacional, por exemplo, eu vou ter desconto no imposto de renda.
Uhum, bacana.
O Museu Nacional não vai poder usar o meu dinheiro, o dinheiro da doação. Esse dinheiro da doação, ele vai ser usado para ser investido no mercado financeiro e o rendimento da doação é que pode ser usado como uma fonte permanente de manutenção.
Uhum.
O dinheiro em si não é usado, entendeu? O que é usado
para o fundo, não para a instituição.
Exato.
Uhum.
A instituição, ela só vai poder usar o rendimento
do fundo.
Do dinheiro. Isso.
Uhum.
Beleza? Entendi. Isso também já foi para a sanção presidencial, tá? Tem um outro projeto que foi aprovado, que também vai para a sanção, que trata de imposto de renda também, que é a autorização da pessoa doar para fundo do idoso. Diretamente na hora que estiver fazendo a declaração de imposto de renda. Eu acho que é isso. Ah, teve um projeto que criou regras para a profissão de técnico em imobilização ortopédica, que são aquelas pessoas que fazem enfaixamento, colocam gesso, né, nas pessoas,
uhum,
sempre sob supervisão médica. E também teve aquela prorrogação por mais 5 anos, né, até 2023, do desconto no imposto de renda para as empresas que estão instaladas no Nordeste e na área da Amazônia.
Uhum.
Esse projeto, ele estende esse benefício para as empresas que estão no Centro-Oeste,
uhum,
que não tinham esse benefício até então. Só que, como é um pouco controverso, pode ser que esse ponto seja afetado, viu?
Tem uma conversa aí que deve acontecer esse veto. Vamos esperar, eu vou aguardar, porque o presidente tem 15 dias para poder se posicionar. A partir da aprovação, sancionar ou vetar, vamos aguardar.
Agora, só que eu acho interessante falar, Edson, a gente falou tudo muito rapidinho aqui, né? Muita coisa, né,
uhum,
gente? Eu sei. Mas se vocês estiverem interessados, se vocês quiserem saber mais, dá uma olhadinha lá na página da Câmara, né? No www.câmara.leg.br. Lá as reportagens, elas estão bem completinhas,
bem completinhas,
e você vai conseguir entender tudinho.
Sobre cada um desses projetos tem uma matéria, né? Quer dizer, cada uma dessas propostas, ou então pelo menos uma matéria mais completa sobre tudo que foi discutido no plenário. Então,
exato,
você pode dar uma olhada lá. Dini Moraes, mais um fim de ano chegando. Obrigado pela parceria de sempre. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, sempre muito bom ter você aqui nesse relato, né, dos acontecimentos do plenário, que é trazer para o nosso ouvinte aqui numa sexta-feira à tarde, no fim da semana, mais ou menos dando aquela ideia do que aconteceu para que o ouvinte, né, que não conseguiu acompanhar aí durante a semana a nossa programação, possa ter essa ideia, pelo menos resumida aqui com a gente no finalzinho da semana. Então, sempre muito bom ter a sua participação e pelo carinho de sempre, que a gente já te conhece e já sabe que o carinho que você tem por esse programa. Então, obrigado.
Gente, é sempre
um
prazer.
Natal.
Desejo um ótimo Natal e que 2019 seja um bom ano para todo mundo.
Com
Até
certeza.
Mais.
Até mais, Dini. Valeu demais. É isso aí. Dini Moraes falando do plenário e agora nós vamos falar das comissões.
No corredor das comissões.
Muito bem, no corredor das comissões, Cláudio Ferreira está aqui, como sempre, é o nosso oficial das comissões aqui.
Plantonista
das comissões aqui. Bom, Cláudio, nós vamos falar agora da bendita da regra das placas do Mercosul, né? A Comissão de Viação e Transporte fez uma solicitação ao Denatran, não é isso? É o Denatran ou
Denatran,
contra? Denatran. Né, para pedir o adiamento da entrada em vigor dessas placas. A deputada Cristiane Arede, inclusive, conversou com a gente no painel eletrônico essa semana sobre esse assunto.
Pois é.
Por causa justamente da falta até de infraestrutura que o Brasil tem para ler essas placas, porque inclusive tem chip nas placas, né? Nas placas novas.
Na verdade, deveria ter, Edson.
Deveria ter.
É, um dos problemas é esse, o que foi apontado lá. Esse pedido já é o resultado da audiência pública, né? Porque, assim, enfim, Denatran e Contran foram lá e explicaram todo o sistema, que, em teoria, é um sistema muito bom, porque você substitui o lacre pelo um código de um QR Code, né, um código daqueles assim que você armazena todas as informações sobre aquela placa, quando que ela foi fabricada, por quem que ela passou, até o funcionário do Detran de cada estado que lidou com aquilo, com aquele licenciamento. E também essa placa no padrão Mercosul, ela prevê a instalação de um chip. Só que é o seguinte, na prática, o que que acontece? Enfim, tinha um representante da Polícia Rodoviária Federal na audiência e chegou-se à conclusão, por exemplo, que você não consegue, não tem aparelhos ainda para ler esse QR Code enquanto o carro está trafegando. Uhum. Ele tem que parar na fiscalização da PRF para poder eles checarem essas informações. Uhum. E a questão do chip, não está instalado ainda. Por quê? Alguns estados, Rio de Janeiro já começou a implantar, parece que já tem 300 mil carros assim com placas novas, essas placas no padrão Mercosul, ainda está na fase de implantação, e o calendário era que durante esse mês de dezembro, a cada 2 dias tinha algum estado que estava começando essa implantação. Os estados dizem que não tem condições de cumprir esse prazo, uhum. E lá durante a audiência pública, por exemplo, chegou a notícia de que o estado de Minas Gerais, o governo de Minas, tinha editado um decreto dizendo que não poderia, né, uhum, implantar agora, uhum, né, e o prazo final, todo mundo deveria estar com esse sistema novo até o dia 31.
Lembrando que isso é para os veículos novos.
Isso,
né,
veículos novos ou veículos que foram que fazem transferência. Exatamente. Isso. Quando você, uhum, vai de um estado para o outro, né, que tem que fazer aquela transferência. Não é para todo mundo trocar essa placa por enquanto. Na resolução, parece que tem um prazo bem maior daqui a algum tempo para que os carros em uso, os carros usados, comecem a trocar. Mas isso vai demorar muito ainda. Uhum. Então, o que ficou patente na audiência pública é isso. O sistema é muito bacana, ele é muito bom em termos de segurança, em termos de rastreabilidade, mas ele tem que ser implantado definitivamente, né? E os deputados reclamaram, uhum, muito disso. Deputada Cristiane Aredes, deputado Domingo Sávio, uhum, deputado Hugo Leal, falando assim, gente, mas peraí, tá colocando a placa antes de ter o chip, e quando tiver o chip, aí vai ter que voltar para instalar o chip, né?
Vai ter que ir para cá de novo, placa agora e placa outra vez depois?
Exatamente. Então, assim, o que eles reclamaram a deputada Cristiane usou a expressão lá, o carro na frente dos bois, né?
Exatamente.
Porque isso, quer dizer, um sistema muito bacana, e eles, todos os deputados falaram nisso, quer dizer, o sistema poderia até, assim, minar esse sistema, né? Você acaba anulando os benefícios do sistema quando você coloca ele em operação sem ele estar totalmente pronto. Teve um outro lado lá da audiência, que são os fabricantes das placas. E é muito interessante que é um sistema lá, uma cadeia produtiva que eu não tinha a mínima ideia. Então, tem o fabricante da placa e tem um segmento que chama o estampador, que é quem dá o acabamento final da placa. Uhum. E essas pessoas reclamaram por quê? Porque eles disseram que a partir do momento em que houve essa resolução, que é de março desse ano, a partir do momento que houve a resolução para mudar o padrão, eles fizeram investimentos, os empresários fizeram investimentos para se adequar ao novo modelo de placa. Uhum. E que eles ficaram com medo, eles falaram em segurança jurídica, porque em outubro teve um liminar da justiça que obrigou o Contran a suspender. Aí em novembro o Contran voltou com essa nova regra e já estabelecendo esses prazos para cada estado em dezembro. Mas eles ficaram nessa insegurança, vai suspender, não vai suspender? Então os empresários reclamaram disso. Muita gente também pôs em dúvida essa questão da segurança, se a nova placa realmente vai possibilitar que você impeça clonagem, que você consiga descobrir se aquele carro foi roubado, entendeu? Então, uhum, enfim, são ajustes que vão ser feitos a partir do momento em que todo mundo tiver com essa placa. Mas é uma situação estranha. E essa é a própria coisa da implantação estado por estado. As pessoas acharam estranho. Tipo assim, você é motorista do Rio, já tem a placa nova. E você chega em São Paulo, você é um carro que não tem identificação nenhuma. Porque se São Paulo ainda não tem, ele não é uma placa que não tem, que não está ali no registro das pessoas. pessoas. É. Né?
Então, e aí, assim, o cara comete uma infração em São Paulo, não tem como punir um indivíduo, não.
Exatamente, porque está com a placa nova. Tá com a placa nova. Só esclarecendo essa placa, o que se chama de padrão Mercosul é uma placa que tem 4 letras e 3 números, e aí a ordem é aleatória. A única coisa é que o último dígito tem que ser um numeral, quer dizer, recomenda-se que seja, para facilitar na hora de, por exemplo, esses rodízios de veículos que já tem em São Paulo, por exemplo, né, que você vê o final da placa, então que se preserve o numeral como último dígito para poder entrar nesse rodízio. Se você botar uma letra, não vai poder entrar
nesse esquema. Mas as letras, fora dessa última posição, as letras e números podem, fora inclusive, alternar?
Exatamente, fora de ordem.
Olha, né? Só, interessante.
E é isso. E aí
atual, também, as letras ficam juntinhas e os números juntinhos, né? Que isso que não vai ser mais
e
assim.
E a outra coisa
é que... A placa pode ser GX52... Qualquer coisa, 7, né?
Isso, exatamente. É. E também tirou o brasão do município. Tinha o símbolo do município lá onde o carro era emplacado. Agora não tem mais isso. Não tem mais o lacre também. Então vai ter esse QR Code e o chip futuramente, quando eles conseguirem instalar esse chip.
Nos Estados Unidos é muito engraçado, porque tem vários, né, por estado, cada estado tem um modelo de placa, é uma bagunça aquilo ali.
Pois é.
E aí tem um Nova York, por exemplo, a placa tem uma letra, 6 números e outra letra. Então você precisa ter uma letra, a placa é T452258V.
Nossa,
aí você vai pegar o Uber ou o Cabify, essas coisas lá, aí você olha as placas e fala: meu Deus do céu, quer dizer que essa é a placa do carro que tá vindo?
Pois é.
É uma loucura.
E de placa, enfim, eu lembro do Canadá, que é interessante que cada província do Canadá, além da placa do número e das letras, tem uma frase pequenininha. É muito interessante. Cada um tem um lema do estado, da província lá, não sei o quê. Então eles são super orgulhosos de cada província.
De cada província, né?
Aí cada um tem a sua marca.
Enfim. Vamos acompanhar esse debate aí, vamos ver o que vai acontecer.
E essa questão do pedido, né? Porque o pedido foi feito para que se adiasse por 6 meses esse prazo. Uhum. Só que eu até procurei aqui antes de entrar no estúdio, ainda não tem nenhuma resposta do Contran, do Denatran, de que eles vão aceitar esse pedido. Essa resposta deve ser dada nos próximos dias, não é? Para ver. E aí fica uma confusão, porque alguns estados já começaram a implantação, aí vão ter que parar, enfim. É. Vai ser uma coisa que vai ter que ser esclarecida nos próximos dias.
Perfeito. Cláudio Ferreira participando com a gente aqui do Corredor das Comissões, portanto aí essa questão das novas placas foi assunto de debate na Comissão de Viação e Transporte da Câmara. Claudinho, obrigado mais uma vez e obrigado pela colaboração de sempre. Excelente ano novo para você, excelente Natal, obrigado por participar aqui do Feijoada esse ano de 2017, de 2018 e 2019 a gente aguarda você com certeza.
Estaremos aqui, muito obrigado, Edson, pela sua acolhida de sempre, bom Natal, feliz ano novo para todo mundo e continuamos com Feijoada em Engorda, mas é bom.
Engorda, mas é bom. Boa. Ótimo. É isso aí. Gente, agora o assunto é dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga. Boa tarde, Beto Veiga.
Boa tarde, Edson. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Fim de ano chegando.
Último programa do ano, né?
Último programa do ano, despedindo dos nossos ouvintes, deixando aquele gostinho de saudade, porque a gente vai... Enfim, curti o recesso, mas curti férias, essas coisas todas. Mas sempre é muito bom estar aqui e com essa coisa boa de conversar sobre assuntos tão bacanas que a gente traz aqui todas as semanas, né? Bom...
Isso aqui é bom.
Isso aqui é bom, né? Vamos falar aqui, então, dessa questão da recuperação judicial. Para que serve? O que é isso? A gente está vendo casos, alguns casos concretos aí de recuperação judicial. Tivemos o caso de 2 livrarias que foram a Saraiva e a Livraria Cultura, que entraram com pedido de recuperação judicial. Tivemos o caso da Avianca, que é uma companhia aérea, né, também famosa. Enfim, conta pra gente, Beto, o que é isso? O que é essa história? Quer dizer, é uma alternativa à falência ou é bem mais do que isso?
É uma situação de mais inteligente do que a falência, né? Só que ela tem alguns requisitos. Mas quando a empresa vai mal, né, você tinha o resultado era você, a empresa não tinha condição de pagar as suas dívidas e tal, e aí ela pedia falência, né?
Uhum.
Houve um precursor da recuperação judicial, que era
a concordata,
e agora a gente está com a recuperação. Agora, foi super interessante essa abertura que você fez, porque a gente começa a ver, a gente ouviu falar de algumas recuperações judiciais também na época da Operação Lava Jato, em que, na época do começo, ali no meio da Operação Lava Jato, quando as grandes construtoras, as grandes empreiteiras, elas começaram a ter muita dificuldade por conta da falta de contrato e da suspensão de pagamentos também, né, do governo, porque aí, sei lá, entre os órgãos de supervisão de obras, né, TCU, TC, os tribunais de contas estaduais e tal, mandando suspender os pagamentos e tal, por conta das irregularidades, isso tira um fluxo financeiro da empresa, né, e aí ela não tem como pagar, como honrar as dívidas, os compromissos que ela assumiu. Então, a recuperação judicial, na realidade, e aí que vem a diferença, né, aí eu estava falando isso, e aí, só que veio para a nossa vida real, né, quer dizer, começou a ver, pô, vou viajar agora no final do ano, e pô, a Avianca, né, uma companhia aérea, vai e pede recuperação judicial, não foi deferida, né. E também essa questão das livrarias, que infelizmente, né, embora aqui nosso programa tenha uma audiência assim, de um público de primeiríssima qualidade, o brasileiro ele é muito pouco, né? Ele consome poucos livros. E não é só no Brasil, mas fora, né, do Brasil
sim,
também.
Sim, quer sim. Dizer, é um problema generalizado isso aí.
É, 4% das pessoas leem livros lá nos Estados Unidos, imagina aqui, né? Então, o que a gente tem de objetivo nessa questão da recuperação é que é o seguinte, ela é uma espécie de negociação unilateral, certo? Quer dizer, no começo ela é unilateral e depois os credores, eles começam a avaliar as propostas que são feitas para dizer se eles aderem a essa proposta ou não. Uma situação que a ideia da recuperação é de você não perder um negócio que pode dar certo. Se o negócio é inviável, não cabe recuperação judicial. Se é um negócio inviável, não cabe recuperação judicial, então aquela empresa deve ir diretamente para a falência, que é justamente para poder liberar todo o patrimônio dela, para que aquele patrimônio, liberar no sentido de vender e colocar esse patrimônio no mercado para que ele comece a produzir. Porque muitas, talvez as pessoas se lembrem, de, às vezes elas passam nos aeroportos, tem algumas aeronaves no pátio ali, todas, vamos dizer assim, abandonadas e tal, estragadas, porque elas ficaram num longo processo judicial e tal. E aquilo ali poderia estar voando, né? Poderia bem atrás, poderia estar voando. Hoje não tem condição mais, mas enfim. Então são vários bens, né? São vários que a gente chamaria de ativos, né? Que eles poderiam estar produzindo. Então, veículos, máquinas, enfim. E aquilo ali poderia estar produzindo e não estaria se a empresa simplesmente acabasse e não tivesse nada. Então você tem uma questão de continuar produzindo imediatamente. E você tem uma questão de continuar produzindo, aliás, de você ter que vender tudo, e aí tem todo o processo judicial, que é o caso da falência. Você vende tudo para pagar o que sobrar com aquilo lá, se pagar os credores. E na recuperação judicial, não. A coisa fica funcionando, né? E aí você vai procurar uma solução para aquela empresa. A solução pode ser a manutenção de toda a estrutura que está lá, com redução de custos, busca de outros mercados, essa coisa toda, ou a venda da empresa para um outro grupo financeiro que tenha recursos, que tenha capital, para poder fazer os investimentos. Né? Então, no caso por exemplo, no caso da Avianca mesmo, você viu que apareceu também uma medida provisória permitindo a participação de empresas estrangeiras
no capital aéreas, né?
Isso cria um mercado, né, de compradores, né? Então você tem no caso da recuperação judicial, você abre espaço para que outros compradores venham e a empresa não pare, porque se fosse decretada a falência, acabou-se. A partir de hoje já não saiu um avião do chão, né?
Exatamente.
Não saiu um avião do chão. Então, você tem toda a parte de empregado, você tem todos os compromissos, e assim é uma confusão geral para a economia, e essa ferramenta ela estaria disponível. O que poucas pessoas fazem, quer dizer, o que a gente vê, assim, que aumentou muito por conta da crise a utilização dessa ferramenta, mas ela ainda é uma ferramenta pouco conhecida, principalmente pelas pequenas empresas. Uhum. Né? Então elas fazem pouco uso, porque, de certo modo, graças a Deus que elas estão se aguentando, mas tem muitas que poderiam não fechar se utilizassem dessa né? ferramenta também. Exatamente.
Pois é. Quer dizer, o segredo, o grande segredo, Beto, que você, né, que você comentou logo no começo, é exatamente a viabilidade. Ou seja, se o negócio é viável e dá para poder fazer um tipo de recuperação judicial, dá para tentar arrumar capital, igual você falou, né, ver se uma outra empresa vai comprar vai injetar o capital para poder pagar esse montante da dívida e depois picar com a parte da empresa. Quer dizer, isso tudo é possível. Se é viável, por que não fazer, né?
Então, a questão é a viabilidade. Exatamente. O ponto principal da recuperação judicial é esse. É o principal elemento que tem que ser analisado. Isso é colocado sempre, porque é uma decisão judicial. Agora, os juízes, em geral, eles tendem a dar como certa essa situação, né? Uhum. Porque realmente dependeria de uma análise econômica muito forte, que em geral, assim, ela não é feita, né? Uhum. É concedido o pedido, e depois aí é no programa de aprovação do plano de recuperação que aí sim pode-se chegar a uma conclusão de que aquilo ali não é viável. Os credores mesmo olharem para aquilo e dizer, não, isso não vai dar resultado, e eles forçarem a barra e virar uma falência, né?
Uhum. Perfeito. Beto Veiga conversando com a gente aqui mais uma vez. Beto, obrigado pela participação e um ótimo Natal para você. Em 2019 estaremos por aqui.
Estaremos, se Deus quiser, e que Deus ilumine todos nós aí nessa passagem de ano.
Bote com certeza.
Muito amor no coração da gente, que faça que esse ano de 2019 superem muito, que não vai ser muito difícil, mas superem muito essas agruras pelas quais nós passamos aqui nesse ano. E façamos... E retomemos as amizades perdidas aí.
É bom, viu? A gente leva uma torta de Natal e resolve o problema.
É isso aí. Grande abraço para você, para toda a equipe aí do Feijoada e para os nossos queridos ouvintes aí, né?
Com certeza. Obrigadão, viu, Beto? Grande abraço.
Grande abraço.
Valeu, tchau, tchau. Tá aí a participação do Beto Veiga mais uma vez. E a gente agora vai fechar o bloco, né, com música. A Célia, que é uma cantora que fez muito sucesso fora do Brasil, muito mais do que no Brasil. A Célia cantando aqui essa belíssima interpretação, Meu Menino Jesus. Música muito linda. Ouve e preste atenção nessa letra.
Oh, meu menino Jesus, na noite desse Natal, são as estrelas que brilham no céu, do seu amor um sinal, que em toda casa a alegria seja pra todos igual. Brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal, e nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu a estrela do Salvador. Te peço, menino Jesus, felicidade também. essa noite feliz, noite de paz e de amor. Todos veremos no céu a estrela do Salvador. Te peço, menino Jesus, ponha na mesa de alguém o que esse alguém sempre quis e não tem, felicidade também.
A presença da Célia aqui no Feijoada Completa, Meu Menino Jesus, essa belíssima canção. Tá no disco lá da Biscoito Fino, viu? Um disco lançado em 2008 da Biscoito Fino, selo Biscoito Fino. É, chama Um Natal Bem Brasileiro. Vamos pro intervalo e já voltamos.
Feijoada Completa.